Nesse momento, nós vamos retornar, e os senhores e as senhoras podem falar de onde se encontram. Vocês terão 5 minutos cada um, e os que estão nessa segunda mesa também terão 5 minutos. Se tiver algum questionamento a fazer, também poderão usar esse tempo. 5 minutos, com a tolerância do presidente, que pode ser de 5 e mais 5, poderia dar 10 minutos, né? Porque normalmente as audiências públicas iniciam às 9 e terminam meio-dia. Nós estamos agora com 10h54, nós temos uma hora ainda. Eu passo a palavra ainda para a primeira mesa. Vamos levar embora da primeira mesa. Iniciou com o nosso deputado Mick Breyer. Agora vamos iniciar, então, pela doutora Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global. Não. Está aqui a... Vivian. Onde é que está aqui? Vivian Calderone, advogada de Conecta dos Direitos Humanos. Doutora Vivian, com a palavra.
Oi, obrigada por ter a honra de receber a palavra novamente. Gostaria de dizer, no encerramento dessa audiência pública, que acho que ela foi realmente muito profícua, muito interessante, porque pudemos abordar diferentes aspectos do PL especificamente, com o problema da autonomia e da independência funcional e financeira dos membros, a relevância disso. Pudemos também abordar o funcionamento do mecanismo no Rio de Janeiro, pudemos também explicar como que é o mecanismo, qual o contexto internacional que ele se insere, qual o papel do Brasil nesse contexto, o histórico desse projeto de lei todo. Pudemos sanar muitas dúvidas nesse sentido. E acho que ela foi muito interessante também, porque o senador Paulo Paim fez algumas declarações que são fundamentais, como o compromisso de propor uma alteração no projeto de lei, como também o apelo para que os estados criem seus mecanismos estaduais. São Paulo, eu apresentei aqui o problema, nós tínhamos aqui o deputado do Rio Grande do Sul também, ou também o apelo para que o Rio de Janeiro fortaleça o seu mecanismo com mais condições. Eu acho que isso realmente valeu a nossa sessão, o nosso encontro.
Você solicitou, que eu acho importante, a divulgação do relatório também.
A divulgação do relatório, é verdade, eu estava me esquecendo da minha própria solicitação. Também o apoio para a divulgação do relatório produzido pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura na visita ao Brasil em setembro de 2011. Eu considero que esse realmente foi um momento muito importante na nossa luta pela prevenção à tortura e erradicação da tortura no Brasil. Obrigada.
Tudo bem, mas... Parabéns, doutora Viviane Calderone, pelo seu pronunciamento, pelas suas contribuições, e lembrar desses 4 encaminhamentos, eu diria, que pelo menos nós vamos fazer o apelo para que aconteça. Está conosco aqui a ouvidora-geral da Defensoria Pública de São Paulo e presidente do Colégio Nacional de Ouvidorias das Defensorias, doutora Luciana Zavalon, é isso? Zavalon. Então, eu gostaria de ouvi-la, já que ela está disposta a usar a palavra, encaminhando aqui a mesa um pedido.
Inicialmente, agradeço ao senador pela deferência de me conceder a palavra e parabenizo pela condução dos trabalhos diante da importância, da magnitude da importância desse tema. E me fiz, me convenci da importância da fala depois, não só de ouvir os parceiros Sandra e José, mas também a doutora Ana Paula, e trago aqui a experiência das ouvidorias, das defensorias públicas. Nós trabalhamos com um modelo externo de ouvidoria. Estão presentes aqui os ouvidores da Bahia, Mato Grosso e Ceará, todos trabalhando nessa perspectiva de que apenas alguém que venha de fora da instituição terá realmente condições de trabalhar com autonomia e isenção na construção de caminhos efetivamente transparentes e de controle social efetivo. Faço minha as palavras da doutora Ana Paula pela importância da implementação desse modelo e reitero totalmente o pedido de divulgação do relatório feito pela Vivian, deixando aqui também o meu registro de que o número de cartas e apelos de presos, presas e seus familiares nas ouvidorias das defensorias públicas é algo realmente significativo, que nos chama atenção e que muito nos preocupa, e ver o compromisso dessa comissão com o encaminhamento desse tema é um alento, fica nosso registro, nosso apoio aos encaminhamentos também. Obrigada pela
deferência. Tudo bem, deferência. Luciana Zafalon, ouvidora-geral da Defensoria Pública de São Paulo e presidente também do Colégio Nacional. É, até porque vai ter uma sessão de homenagem hoje, né? E eu pretendo também ir lá também pela importância do trabalho dos da Defensoria Pública. Então, ok. Eu passo a palavra nesse momento à doutora Silvia Dias, diretora da Oficina para a América Latina da Associação para a Prevenção da Tortura da Cidade do Panamá.
Obrigada, senador Paulo Paim. Eu só queria também levantar três pontos para também concluir aqui a nossa participação. Um, que já foi explicado pelo José de maneira louvável e clara, que é a questão da independência do mecanismo nacional, que eu diria que é a peça-chave e fundamental para a gente garantir um trabalho efetivo de combate, implementação e erradicação da tortura. Vendo a experiência de outros países que, infelizmente, não garantiram essa independência, a gente vê que o mecanismo não pode fazer um trabalho realmente de controle, de vigilância, de diálogo com as autoridades, se não existe essa garantia da independência. Então, a independência no processo, por exemplo, a questão do processo de seleção e como escolher os membros desse mecanismo é chave, é um elemento fundamental da independência, é o processo de seleção. Como eles chegaram aí? Quem serão esses membros? Então, a gente faz também um apelo, claro, que o projeto seja votado com a maior brevidade possível, mas que seja feita a emenda e que seja feita a emenda ao projeto original discutido pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que a gente reconhece foi um trabalho difícil de vários anos, liderado pela Secretaria de Direitos Humanos. E um tema que eles mais discutiram, eu acho que o mais demorou para eles conseguirem chegar a esse projeto, essa redação desse texto, foi exatamente como garantir a independência. Eu acho que foi o que eles mais discutiram. E, infelizmente, essa foi a parte que foi eliminada ou modificada num projeto que temos atualmente no Congresso Nacional. Então, a gente faz um apelo para que volte ao projeto original do comitê. E também destacar o que Vossa Excelência já mencionou, que é a questão da vontade real para implementação. Né? A gente vê também a nível mundial que ratificar um tratado é relativamente fácil, digamos. Né? Basta um compromisso, o Estado tem que levar a sério. Mas é algo que ratifica. Bom, agora implementar como uma lei, editar uma lei, promulgar uma lei, mas no momento da implementação dessa lei, a gente vê as dificuldades que o Rio de Janeiro sofreu, Alagoas e Paraíba têm lei, as leis estão aí, mas não foram implementadas, existem leis implementando mecanismos de prevenção e combate à tortura, Alagoas e Paraíba, mas estão no papel, elas não saíram do papel ainda. Então, também a gente faz um apelo à vontade real de implementar as leis, implementar a medida, e dos atores executivo, legislativo, poder judiciário, de apoiarem e fazerem com que essas leis se tornem realidade nos estados brasileiros. Obrigada. Era isso.
Doutora Silvia Dias enfatiza a importância, inclusive para os três estados, que não é só aprovar a lei e dizer que já tem um número de pessoas lá. Tem que, na prática do dia a dia, fazer que aconteça, né? E, por isso, a importância do que foi dito por todos, também da infraestrutura, claro que não é só isso. É toda a vontade política de que a lei seja aplicada. Passo a palavra nesse momento ao deputado Mick Breyer, deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que foi um dos que fomentou esta audiência pública, e por isso estamos aqui.
Quero agradecer, então, ao senador Paulo Paim, demais debatedores, expositores aqui desta audiência pública, dizer que nós temos que assumir esse compromisso lá enquanto Estado do Rio Grande do Sul, né? A partir dos exemplos já citados aqui, da Alagoas, da Paraíba, do Rio de Janeiro, tentar também fazer com que nosso mecanismo lá seja implementado. Até porque, eu fiz o registro no início, uma das maiores demandas que nós temos na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos são familiares de presos, por tudo que acontece no nosso sistema carcerário como um todo, especialmente o Presídio Central de Porto Alegre, que já foi constatado como talvez o pior da América. E, infelizmente, também registramos que não é só nos lugares de detenção que a gente claro, tem que ter acesso a essa visita sem aviso prévio, mas infelizmente muitos lares tornaram-se locais de tortura no Brasil, né? Por conta do abuso sexual de crianças e adolescentes, por conta da violência contra a mulher, por conta muitas vezes de algo que nós não tratamos com a seriedade que merece, que é a ingestão indevida da bebida alcoólica. Eu tenho um projeto lá que virou lei no estado, a questão da retirada da bebida alcoólica dos estádios de futebol, e que está uma polêmica grande hoje, né? Por conta
pode contar com o meu total apoio. Eu posso mandar cópia da emenda que apresentei, que foi rejeitada.
Foi rejeitada.
Sou totalmente contra. O Ministério Público nos mostrou, permito a parte, voltar a palavra, nos entregou um documento impressionante para mim apresentar a emenda subsidiando a proibição da bebida alcoólica nos estádios. Ele disse que diminuiu 70% a violência nos estádios a partir do momento que você, inclusive os acidentes de trânsito, o pessoal bebe e volta depois para o interior dos seus estados, jogo na capital normalmente, os grandes jogos, né? Aí que acontece o acidente. Então é gravíssimo. Eu disse que a minha última esperança ficou nos estados, que os estados consigam proibir a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios durante a Copa e sempre, né? Não é só durante a Copa. Já havia uma decisão tomada internamente nos estados, e aqui inclusive com a nossa Confederação de Esportes, que era a proibição. E veio a FIFA e disse que na marra tem que ter. E aqui, infelizmente, as emendas todas foram derrotadas e acabou prevalecendo a vontade da FIFA, que não é a vontade do povo brasileiro. Eu estou aproveitando porque nós estamos ao vivo e quero destacar essa sua posição. E dizendo que eu recebi, inclusive, um documento do Ministério Público mostrando que inúmeros países do mundo não aceitaram a imposição da FIFA e não venderam bebida alcoólica dentro dos estádios. Parece que sei se foi a Alemanha ou França, algo assim, que as grandes empresas que vendem cerveja tiveram que vender cerveja sem álcool.
Eu citei no programa de rádio exatamente essa sua fala, dizendo que alguns países não se dobraram à exigência da FIFA, até porque isso não é fundamental para que o futebol aconteça, né? O esporte, ao contrário, deveria estar distante da bebida e qualquer outro tipo de droga. Mas citei esse exemplo porque, de fato, reduzimos a violência e, nos debates que ocorrem, nós percebemos isso, a influência da bebida alcoólica na violência doméstica contra as mulheres, no abuso sexual contra criança e adolescente. E parece que o Brasil não leva com a seriedade, não trata com a seriedade que mereceria este tema, né, que é uma droga lícita. Então, eu digo isso porque esta prevenção da tortura é fundamental e nós queremos, claro, nos colocar como parceiros e, mais do que isso, como protagonistas lá no Sul, aí, com a ajuda do senador Paulo Paim, da ministra Maria do Rosário, do ex-deputado Marcos Rolim, para que a gente possa também implementar o nosso mecanismo lá de prevenção à tortura no nosso estado e que isso, claro, possa servir, enfim, de exemplo para que isso aconteça urgentemente em nível nacional. Então fica aqui esse nosso registro, nosso agradecimento, né, por aquilo que nós encaminhamos para a Comissão de Direitos Humanos do Senado e certamente muitos outros momentos teremos para não só para fazer o debate, mas para acompanhar esta implementação, mais do que a ratificação, que a gente possa implementar esse mecanismo no nosso país. Agradeço, senador, e ficamos à disposição. Um abraço.
Tudo bem, deputado Miquel Hebreia, PSB, deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Se lá na Assembleia, deputado, houver algum debate sobre a questão da Copa e as bebidas alcoólicas, eu me coloco à disposição lá na comissão, para ajudar no debate interno lá. Passamos a palavra nesse momento ao Dr. José Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária.
Obrigado, senador. Eu quero aproveitar esse último momento para recordar outros dois aspectos do projeto de lei. Um é, nós tivemos um debate no comitê a respeito da implementação do mecanismo nos estados. Se a União poderia ou não obrigar os estados a criar os seus mecanismos. Ora, quando se pensa num sistema, seja num sistema de prevenção ao consumo de drogas e de repressão ao tráfico, a União pensou em organismos estaduais. Quando nós pensamos no ECA, o ECA, a União obrigou os estados e municípios, sim, a criarem organismos de proteção à criança e adolescente. A lei de execução penal, a União obrigou os estados a criarem os conselhos penitenciários estaduais, criarem os conselhos comunitários. Então, não é uma novidade no Brasil, principalmente em se tratando de um tratado internacional em que o país assinou, ratificou e se obrigou, e por ser um Estado federativo, ele supostamente deveria obrigar os seus estados, as unidades federativas a criar também. Então, nós entendemos que o projeto de lei poderia sim perfeitamente obrigar a prever a obrigação dos estados em criar os mecanismos estaduais. Hoje o projeto, o PL, só menciona que a União vai incentivar a encorajar os estados a criar os seus mecanismos. Nós entendemos que o PL deveria dizer expressamente: não, os estados vão criar os mecanismos estaduais, porque não é só uma obrigação da União, não é só uma obrigação do governo federal, é uma obrigação de todos os estados em prevenir e erradicar a tortura. Acho que isso é algo importante que precisa ser mencionado. Então, acho que uma emenda nesse sentido também seria importante. Outro aspecto que o PL, a lei do Rio, a lei dos outros dois estados, a proposta de São Paulo, a proposta de Minas Gerais e as propostas que estão caminhando nos estados, eles prevêem expressamente na lei, no PL, a autonomia financeira. Infelizmente, o PL 2442, houve a última redação, não prevê autonomia financeira, não prevê isso claramente. E seria bom retornar isso. Na exposição de motivos, está que a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério do Planejamento já fizeram a dotação, já fizeram as previsões, eu não entendo muito de dotação orçamentária, mas já fizeram a reserva de cargos, já fizeram também uma previsão de dotação orçamentária para a estruturação do mecanismo. No entanto, isso não está na lei. Tá? Então, pode mudar o governo, o novo governo pode entender de outra forma, e se esse PL for aprovado em outro governo, nós corremos aí um sério risco de ele de não haver autonomia financeira para o mecanismo. Então, seria interessante que houvesse expressa menção ao financiamento do mecanismo no PL. Então, é isso basicamente que gostaria de falar.
Doutor José Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária, e eu vou pedir depois, antes de nós encerrar os trabalhos, que essas emendas, só deixar ali só o início, só a ideia, o resto a gente redige depois, porque eu acho que é importante que fique muito claro isso. Eu também entendo isso, em matéria de projeto de lei, não adianta botar na justificativa. Justificativa, em tese, não vale nada. O que vale é o que está na lei. Tu pode ter a maior boas intenções na justificativa, mas se você não bota no projeto de lei o que você quer, eu não sou advogado, mas de tanto falar em lei, eu aprendi algumas frases, como aquela que diz: o que não está nos autos do processo não existe, não adianta a boa intenção das partes, né? E é tão importante isso. E tem outra frase que eu guardei muito, que eles usam, os advogados: na dúvida, promissio. Então, para não ter dúvida, é bom estar na lei, porque senão a gente acaba sempre perdendo. Tem que estar claro na lei quem é que a gente quer beneficiar. E aqui nós queremos beneficiar os que são torturados. E esses agentes é que vão trabalhar nesse sentido. Então, eu faço o apelo porque as emendas principais, a gente pode conversar depois aqui, para que a gente possa apresentar.